Começa agora, Aplauso. Um encontro com a sensibilidade artística. Apresentação, Carmen Del Pino.
Há muita gente apagada pelo tempo, nos papéis desta lembrança que tão pouca me ficou.
Esta edição do Aplauso é uma homenagem a Clarice Lispector por seus 100 anos de nascimento. A professora de literatura Nádia Batella Gottlieb, especialista na obra de Clarice Lispector, vai nos ajudar a entrar no universo misterioso das palavras de Clarice. Nádia Gottlieb é autora de duas biografias, Clarice, Uma Vida que se Conta e Clarice, Fotobiografia. E tem mais, fazendo a conexão entre literatura e música, a colaboração será do instrumentista e arranjador Marcelo Caldi, que fez a direção musical do espetáculo A Hora da Estrela, O Canto de Macabeia, que tem 25 músicas compostas pelo paraibano Chico César. A conversa começa com Nádia Gottlieb. Ela já está a postos para começar a entrevista. Professora Nádia, bem-vinda. A gente sabe que os textos da Clarice Lispector testam aí os limites da linguagem. Ela tenta acessar o que há de mais profundo no ser humano. E Clarice conseguiu o reconhecimento em vida. Ela foi traduzida para vários idiomas, o que é muito bom. Mas o que eu quero saber é o seguinte, é fácil entender Clarice Lispector, professora? Conta pra gente.
Ó, entender eu não sei, mas ler experimentando, acho que sim. Porque para ler Clarice, você não precisa só estar entendendo, né? Ela dizia que queria mais do que o entendimento, não era o entendimento propriamente dito, não era o pensamento, era atrás do pensamento. Ela cultivava muito uma literatura ligada a sensações, a percepções, a sutilezas, entrelinhas. Então, é um tipo muito específico, né, de literatura. Por outro lado, também muito ligada à questão social. Eu acho o seguinte, desde que ela lançou o primeiro romance, não o primeiro conto, que foi os primeiros, de início da década de 40, uhum. 1940, mas sobretudo a partir do lançamento do primeiro romance, que foi Perto do Coração Selvagem, lançado em dezembro de 1943, a partir desse lançamento, ela já teve leitores muito competentes, que escreveram nos vários jornais sobre o romance dela e anunciando aí uma grande escritora. Eles reconheceram o caráter inovador do romance dela. Era o Sérgio Millier, Luz Cardoso, o Laura Escurel, Francisco de Assis Barbosa. Então, Antônio Cândido, já falei, né? Uhum. Então, eram assim, críticos muito competentes. Então, ela sentiu já, logo no primeiro romance, que havia coisa boa ali, né? Naquele romance que ela escreveu. E depois, acontece que ela foi para a Europa, né? Ao longo da década de 40, ficou um pouco distante daqui do Brasil. Então, os dois outros romances, O Lustre, A Cidade Sitiada, não tiveram essa grande repercussão, como teve o Perto do Coração Selvagem. E na década de 50, ela estava nos Estados Unidos, né? Ficou 15 anos fora porque casou com um marido diplomata. E lá ela batalhou para conseguir publicar Maçã no Escuro, que só vai sair em 1961. Quando ela volta para o Brasil, eu acho que ela tem uma divulgação maior, sobretudo porque escreveu na revista Senhor, que atingia um público muito grande. Uhum. Essa revista foi muito importante. Muita gente conheceu Clarice, Betânia, Caetano. Eles conheceram Clarice através dos contos que a Clarice publicou nessa revista Senhor, no começo da década de 1960. Não. E daí é que vem, então, A Paixão Segundo GH. Em 65 já começa a ver uma adaptação de textos dela para o teatro, né? Então, eu acho que foi, assim, uma divulgação gradativa. E ela chega mesmo a ser muito conhecida. Começa a escrever páginas femininas nos jornais, isso também aumenta, né, a repercussão, passa a ser mais conhecida ainda. Então, acho que nos anos 70, ela já, sabe, tinha certo prestígio. Não sei se ganhava dinheiro, porque isso acho que não. Uhum. Tanto que ela escreveu no jornal As Páginas Femininas, porque ela precisava completar o orçamento familiar dela, do que recebia do marido, né, depois da separação. Então havia essa atividade de jornal para ganhar dinheiro e também atividade de escritora que continuava editando livros, né, ao longo da década de 70.
E mulher nas redações era uma coisa complicada naquela época, né,
Nádia? Pois é, você sabe que eu até achei uma foto muito interessante do começo dos anos 40, ela num almoço com um jornalista, só ela de mulher, uma mesa grande, sabe, comprida. Até coloquei isso no livro, na fotobiografia, que eu achei interessante. Então, ela quando foi para o Rio, ela conseguiu um grupo, se inserir num grupo intelectual de escritores, né, na década de 40. E que depois, esse grupo até aumentou, né, com os amigos mineiros dela. Né? Além do Lúcio Cardoso, de antes, ela passou a conhecer outros, né, como Fernando Sabino, Hélio Pellegrino, Otto Lara Rezende. Então, eu acho que foi uma mulher que enveredou pelo jornalismo, depois casou, mas continuou escrevendo literatura, e tinha um grupo, é isso que eu quero dizer, um grupo que ela cultivou com escritores ao longo da vida dela toda.
A vida e a obra de Clarice Lispector são muito ricas. A professora Nádia Gottlieb seguirá nos fazendo companhia. Ela ainda tem muito para contar. Mas por agora eu faço uma pequena pausa na entrevista para ouvir música. Em 1968, Caetano Veloso gravou a canção Clarice. Na letra ele repete: que mistério tem Clarice, que mistério tem Clarice. Será que você consegue descobrir?
Há muita gente apagada pelo tempo, nos papéis desta lembrança que tão pouca me ficou. Igrejas brancas, luas claras nas varandas, jardins de sonho e cirandas, foguetes claros no ar. Que mistério tem Clarice, que mistério tem Clarice, pra guardar-se assim tão firme no coração. Clarice era morena, como as manhãs são morenas. Era pequena no jeito de não ser quase ninguém. Andou conosco caminhos de frutas e passarinhos, mas jamais que se despiu entre os meninos e os peixes. Entre os meninos e os peixes, entre os meninos e os peixes do rio, do rio. Que mistério tem Clarice, que mistério tem Clarice, pra guardar-se assim tão firme coração. Tinha receio do frio, medo de assombração, um corpo que não mostrava, feito de adivinhação, os botões sempre fechados. Clarice tinha o recato de convento e procissão. Eu pergunto o mistério, que mistério tem Clarice, pra guardar-se assim tão firme no coração.
Soldado fez continência, o coronel reverência, o padre fez penitência, três novena e uma trezena.
Acabamos de ouvir Caetano Veloso, dele e de Capinã, Clarice. O assunto do aplauso de hoje é o centenário de Clarice Lispector, essa espetacular escritora ucraniana naturalizada brasileira que nasceu em 10 de dezembro de 1920. Retomando a entrevista com a professora de literatura e biógrafa da Clarice, Nadia Gottlieb. Professora, pesquisando para essa entrevista, eu descobri uma charge do Enfio, na época da ditadura, em que ele simbolicamente enterra Clarice Lispector naquele cemitério dos mortos-vivos. Ele chamou Clarice de alienada. Nesse cemitério inventado pelo Enfio, ele já havia enterrado Elis Regina e Wilson Simonal, por exemplo. Você que pesquisou tão profundamente a vida e a obra da Clarice, tem algo a nos contar sobre esse período e como que ela recebeu essa manifestação do Enfio, professora?
Eu acho que foi um erro do Renfield. Eu admiro o trabalho do Renfield, na época também admirava, mas eu acho que nessa ele errou redondamente, como errou com a Elis Regina também. Só que ele, de certa forma, com a Elis Regina, houve tempo para uma, sabe, uma volta, vamos dizer assim, uma conversa, enfim, eles reataram relações, uhum. Com a Clarice não. Mas eu acho que ele não tinha lido muito bem Clarice, porque alienada ela nunca foi.
Uhum.
Nunca foi. Desde criança, ela já percebia o que, que era pobreza no Brasil, era sensível a essa pobreza. Visitava os mocambos lá em Recife, ela conta isso. E ela vinha de uma família muito pobre, você sabe, de judeus, imigrantes.
Sim.
Da Ucrânia, né, que na época era da Rússia. Então, a família sofreu muito, muito ao longo dessa viagem toda. E tiveram que vir para cá para não serem mortos, né, pelos pogroms, pela perseguição aos judeus que havia lá na Ucrânia. Então ela tinha esse contato mesmo com o que é a pobreza, né, a miserabilidade, a nem pobreza. E aqui no Brasil o pai também era mascate, então era muito pobre. E a irmã dela, a Tânia Kaufmann, que eu conheci, a Tânia me contou que eles comiam assim pão amanhecido com laranjada aguada, né? Então eles passavam fome também, é uma coisa curiosa. E quando ela faz o direito, diz ela que estudou direito justamente porque queria se dedicar à justiça, lógico. Então ela fala até nos presídios que ela queria, enfim, né, ver se melhorava essa condição de presídios, né, no Brasil.
Eu estou entrevistando a professora de literatura, Nadia Gottlieb. Ô, professora, a senhora citou aí duas cidades que foram importantes para Clarice Lispector: o Rio de Janeiro, para onde ela se mudou aos 14 anos, onde posteriormente estudou direito e onde começou a atuar como jornalista, inclusive, mas também houve o Recife da infância da Clarice, né, professora?
Ela chegou em Maceió, né, primeiro. Ela dizia que chegou com 2 meses, mas ela chegou mesmo foi com 1 ano e 3 meses, pelos documentos que eu consegui reunir. E ali ela ficou 3 anos. Então, quando ela chegou em Recife, foi ali que ela foi alfabetizada, aprendeu a ler, aprendeu a escrever, tentou escrever no jornal, mas o jornal não recebeu os contos dela. Essa história é conhecida, né?
Uhum.
Porque dizia ela que não contava fatos, mas sensações. Então, isso é uma das marcas da Clarice, quer dizer, não se ater ao episódico só, né, mas aquilo que envolve, vamos dizer assim, o fato em si, né, contado. Né. E então foi em Recife, é muito importante para ela. E ela sempre dizia, gostava das comidas de Recife, da cultura de Recife, e tanto que quando morava no Rio, já separada do marido, nos anos 60 e 70, ela frequentava a Feira de São Cristóvão. E foi lá que ela viu, e então se inspirou para criar a personagem Macabeia de A Hora da Estrela, que é uma lagoana, que vem para o Rio de Janeiro, tenta a vida no Rio de Janeiro, e vive miseravelmente no Rio de Janeiro.
É, como dizer que uma criatura dessa não está extremamente ligada com as nossas questões, né? Não tem jeito, né, Nádia?
E escreveu sobre justiça. Você vê, em 1967, ela participou, né, em 68, da passeata, mas em 1967, a primeira crônica que ela publica no Jornal do Brasil é uma crônica sobre a fome.
Olha.
É a mãe que não consegue fazer o filho dormir porque o filho está com fome. E a mãe vai ficando irritada, não dorme, dorme, e o filho não dorme. E não dorme por quê? Porque tem fome. E ela não tem o que dar para ele de comida. Quer dizer, é uma mulher que não só enxergava muito bem o que é a discriminação social no Brasil, e o que, que é a má distribuição de renda, mas ela passa isso para nós, faz a gente ficar indignada com essa situação. Isso não, absolutamente está muito distante do que aquilo que o Renfrew chamou de alienação de Clarice.
Muito bem, essa é a biógrafa de Clarice Lispector, Nádia Batella Gottlieb. Daqui a pouco segue a conversa sobre o centenário de Clarice Lispector. Mais uma pausa para ouvir música. Eu separei a canção A Hora da Estrela, que está no álbum Daqui para o Futuro, lançado em 2007 pela banda mineira Patufu. Vai ouvindo.
Ela está pronta para mudar a sua vida para sempre. Já imagina ser tão diferente, e aquele lugar lá na frente vai ser seu. Mais um minuto e tudo que sonhou vai ser verdade. Sua felicidade que possa dizer com certeza que o lugar é seu, que é de quem nasceu pra brilhar.
Acabamos de ouvir Patufu, o nome da canção, A Hora da Estrela. O assunto do programa de hoje é o centenário da escritora Clarice Lispector. A entrevista é com a biógrafa de Clarice, Nádia Gottlieb, autora dos livros Clarice, Uma Vida que se Conta e Clarice, Fotobiografia. Professora, Clarice é uma escritora cuja literatura é cheia de camadas, né? São vários níveis de compreensão, é preciso ler nas entrelinhas. Isso pode inibir um pouquinho os leitores não iniciados? Como que especialistas, estudiosos da obra dela, como a senhora, podem nos ajudar nesse caminho de desvendar os meandros da criação de Clarice Lispector, Nádia? Uma descoberta que, na verdade, é muito prazerosa, né?
Pois é, não, eu acho o seguinte, eu sempre digo que eu acho que a educação brasileira está muito voltada, ela tem uma tradição positivista, né, do século XIX, então ela está muito voltada para a reflexão, para o raciocínio, né, para o pensamento, para o entendimento. Então, uma lógica. Então, quando muda a lógica, quer dizer, quando você muda o rumo, vamos dizer assim, né, do discurso narrativo, às vezes a pessoa estranha, porque a literatura dela é muito sensível a certas condições, né, de percepção mais aguda, né? mais, vamos dizer assim, sutis, né? Eu diria até, às vezes, não tão delicadas, às vezes até truculentas, mas são detalhes, né, de intimidade, né, das personagens. Então, é preciso acompanhar esse percurso para o de dentro das personagens. Não é só no de fora. E ela leva a gente para o de dentro das personagens. Você acaba sendo conduzida por ela, às vezes até sem perceber que está indo. É isso que é curioso nela. Ela tem uma tática, tem estratégias, né? Narrativa de conduzir o leitor, assim, do detalhe mais banal para as profundezas da mente humana.
Às vezes cruel.
Às vezes cruel, é, mas é mesmo. É. Você vê, ela tem uns textos que eu adoro, né, que ela até começou a escrever no jornal do Rubem Braga, Comício, que é aquela receita de matar baratas, que era para supostamente imprensa feminina, entendida como assuntos de cama, mesa, banho, sabe, essas
Sim.
coisas, receitas culinárias, papapá. E assuntos mais leves, mais da realidade cotidiana, entendida na época como sendo da mulher, né? E então, ela escreve as receitas, mas ela força isso, reforça o texto banal com pitadinhas assim, ficcionais muito fortes. Então, as baratas morrem de dentro para fora, ficam esturricadas, movimentos, como é que é, esses bichinhos nojentos acabam se transformando em estátuas de sal. Isso é ficção, isso é ficção. Então, ela vai pelo, é igual a receita, ela vai pelo açúcar, né, para atrair, e tem cal de dentro, é igual a receita. Ela mata de dentro para fora as leitoras, no caso.
Que artista maravilhosa.
Ela dá aquela sacudida na leitora, né? Aquela chacoalhada, vamos ver, vai, muda isso, né? Veja o mundo de modo diferente, né? Perceba que tais padrões não estão servindo mais. E com isso ela vai fazendo o serviço dela, né? De, não como um compromisso assumido, ela não era militante, mas a linguagem dela naturalmente é alimentada a desmitificar estereótipos. Ela desmonta padrões. E isso foi muito bom para a mulher, né? Porque acaba, sem ser militante, acaba denunciando machismos, paternalismos e outras coisas mais, né? Como as empregadas domésticas, por exemplo, em A Paixão Segundo GH. Ela acaba... A linguagem diz que as pessoas precisam ter visibilidade na sociedade onde elas vivem. E que é uma coisa que a sociedade classista, construída em suportes, né, muito capitalistas, ainda não teve condição de resolver esse problema.
Essa é a professora de literatura, Nádia Gottlieb. A gente está falando muito sobre Clarice Lispector, mas eu acho que ir ao texto da Clarice é a melhor maneira de vislumbrar um pouquinho as dores, os sustos, os incômodos explicitados pela Clarice. Então vamos ouvir a atriz Aracy Balabanian dizendo o texto Se Eu Fosse Eu. É Clarice Lispector jogando a isca.
Quando não sei onde guardei um papel importante e a procura se revela inútil, pergunto-me. Se eu fosse eu e tivesse um papel importante para guardar, que lugar escolheria? Às vezes dá certo, mas muitas vezes fico tão pressionada pela frase se eu fosse eu, que a procura do papel se torna secundária e começo a pensar. Diria melhor sentir. E não me sinto bem. Experimente. Se você fosse você, como seria e o que faria? Logo de início se sente um constrangimento. A mentira em que nos acomodamos acabou de ser levemente locomovida do lugar onde se acomodara. No entanto, já li biografias de pessoas que de repente passavam a ser elas mesmas e mudavam inteiramente de vida. Acho que se eu fosse realmente eu, os amigos não me cumprimentariam na rua, porque até minha fisionomia teria mudado. Como? Não sei. Metade das coisas que eu faria, se eu fosse eu, não posso contar. Acho, por exemplo, que por um certo motivo eu terminaria presa na cadeia. E se eu fosse eu, daria tudo o que é meu e confiaria o futuro ao futuro. Se eu fosse eu, parece representar o nosso maior perigo de viver. Parece a entrada nova no desconhecido. No entanto, tenho a intuição de que passadas as primeiras chamadas loucuras da festa, que seria, teríamos enfim a experiência do mundo. Bem sei, experimentaríamos enfim, em pleno, a dor do mundo. E a nossa dor, aquela que aprendemos a não sentir. Mas também seríamos, por vezes, tomados de um êxtase de alegria pura e legítima que mal posso adivinhar. Não. Acho que já estou, de algum modo, adivinhando porque me senti sorrindo e também senti uma espécie de pudor que se tem diante do que é grande demais.
Essa foi Araci Balabanian dizendo Se Eu Fosse Eu, texto de Clarice Lispector. Esse registro está no CD duplo A Descoberta do Mundo, Clarice Lispector, da coleção Os Cronistas, da editora Luz da Cidade. Depois do texto, mais música. Em 1986, Cazuza e Frejá transformaram um texto de Clarice em canção. Você ouve agora do disco Declare Guerra, o blues Que o Deus Venha.
Thank you.
Barão Vermelho, de Frejá, Cazuza e Clarice Lispector, que o Deus venha. O programa de hoje é dedicado a Clarice Lispector. Em 10 de dezembro de 2020, comemora-se o centenário da mais brasileira das ucranianas. No próximo bloco, voltaremos a falar com a biógrafa de Clarice, Nadia Gottlieb. Também entra na conversa Marcelo Caldi, diretor musical do espetáculo A Hora da Estrela, O Canto de Macabeia. O intervalo é rapidinho.
Estamos apresentando Aplauso.